Numerologia. Será que existem números mais propícios e outros menos benéficos? Todos conhecem o RAI, 18, e outros números. Apesar de não podermos garantir ganhos em loterias, vamos ouvir o que o Rabino David nos fala a respeito.
Boa noite. O assunto de hoje à noite, números chaves no judaísmo. Eu não garanto para ninguém que ele vai ganhar na loto com eles, mas quem sabe alguma dica a gente tira. O número mais chave de todos, sem dúvida nenhuma, todos vocês sabem, é o número 7. O número 7 é um número judaico, é um número que se repete várias e várias vezes na nossa história. Inumeráveis coisas estão ligadas ao número 7. Começando com o sétimo dia que é sagrado para nós, que é o Shabbat, o sétimo ano, o ano sabático. 7 vezes no ano sabático temos o jubileu, o yovel em hebraico, que a terra parava em Israel também. 7 bênçãos abaixo da chupá. 7 dias de alegria, que Deus nos livre, 7 dias de luto. Nós temos uma série de coisas realmente que estão ligadas com o número 7, elas são inumeráveis, não dá nem para mencionar todas elas. 7 semanas entre Pesach e Shavuot, quando nós temos a contagem do Omer. Nós temos também 7 dias de pureza, quando alguém está impuro. Nós temos 7 animais que entraram na arca de Noé, 7 animais puros, que são mencionados na Torá. A gente sabe que Abraão trouxe 7 ovelhas para fazer o pacto da amizade com Elimelech, com Avimelech, desculpa. 7 anos de fartura, ou 7 anos de fome, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Nós temos 7 altares que levantou Bilam, o profeta, quando queria amaldiçoar o povo judeu. Quando conquistaram a cidade de Jericó, 7 dias cercaram ela. 7 coanim tocaram 7 vezes. No sétimo dia cercaram 7 vezes. E assim em diante, o número 7 aparece inúmeras vezes dentro do judaísmo. Qual é o segredo do 7? Para começar, e entendendo o segredo 7, a gente já entra no 10 também. Eu quero lembrar que o número 10 também é um número muito especial dentro do judaísmo. Nós temos um minyan, que significa uma congregação de 10 homens, que isto automaticamente permite falar o Kaddish, ter um chazan, falar a leitura da Torá, uma série de coisas que o que é que nós chamamos um quórum. Se não há 10 homens, não há quórum para poder rezar certos trechos. Obviamente, isso não isenta de rezar. Nós fazemos nossa reza de maneira individual. Mas para poder fazê-la na congregação, na sinagoga, há necessidade de 10 homens. Nós temos 10 poderes na alma, que nós explicaremos daqui a pouco. 10 homens sentados junto na hora de uma refeição, isto automaticamente traz uma bênção especial. E na hora das últimas bênçãos, o que nós chamamos o Birkat Amazon, ele é diferente, é um zimun. Nós temos o número 10 que volta várias vezes também, 10 gerações de Adão até Abraão. Abraão foi o primeiro homem a reconhecer Deus pelas suas próprias forças, buscando, pesquisando, meditando. De Abraão, desculpa, eu fiz um erro. 10 gerações de Abraão até, de Noach até Abraão, de Noé até Abraão. E 10 gerações de Adão até Noé. De novo, o número 10. Se você olhar no Gênesis, Deus criou o mundo com 10 asserções, 10 pronunciamentos. Que haja luz, que haja o firmamento, que haja os oceanos. E assim diante, são exatamente 10 pronunciamentos. O que é que tem por trás destes 2 números? E entendendo estes 2, vamos poder extrapolar e entender melhor outros números chaves. A Kabbalah nos diz que Deus, quando Ele influencia os mundos, quando Ele transmite os fluxos para estes mundos poderem existir, sobreviver, a vitalidade divina passa por 10 esferas, por 10 atributos, que lhes são chamados na linguagem dos místicos Asara Sefirot, os 10 atributos divinos. Quando Deus influencia este mundo, Ele manda fluxo, Ele manda vitalidade, passa por 10. O que significa isto? Eu vou tentar explicar isto melhor em palavras simples, já que a gente sabe já das nossas aulas anteriores que tudo que há no mundo espiritual existe no mundo físico e material. Este mundo nosso é apenas um mero reflexo do que tem lá em cima. Vamos tentar entender como funciona aqui embaixo. E quando a gente entende como funciona aqui embaixo, a gente entende automaticamente como funciona lá em cima. Como dizem as escrituras, Mibsari Erze Eloka. Da minha própria carne posso sentir a divindade. Se eu analiso bem como funciona aqui a alma dentro do corpo, eu entendo como funciona a divindade dentro do mundo. É apenas extrapolar um pouco mais do microcosmo para o macrocosmo. Então vamos imaginar um professor de faculdade que entra dentro da classe e ele tem que dar uma aula. Para poder esta aula ser sucedida e funcionar bem, porque uma aula é uma transmissão de conhecimentos, não importa o que seja, quando é transmissão de conhecimentos, pode ser transmissão de um pensamento, pode ser transmissão de bondade, é uma série de coisas. Mas vou pegar uma aula, que a aula é uma influência de um doador para o receptor. Para isto funcionar bem, o professor tem que ter 10 forças, 10 poderes da alma. E vamos analisá-los um por um. Primeira coisa, o professor tem que ter sabedoria, Chokhmah. Senão não funciona. Se ele não tem sabedoria, o que ele vai transmitir? Segunda coisa, o professor tem que transmitir, ele tem que entender do assunto, entendimento. E a terceira coisa, ele tem que ter conhecimento. São 3 coisas diferentes. Aparentemente, na linguagem do povo, parece muito igual, não é? Eu vou explicar bem a diferença entre os 3. Nós temos em hebraico Chokhmah, Bina e Da'at, sabedoria, entendimento e conhecimento. Sabedoria, Chokhmah, significa o espírito inventivo. A pessoa, ele é rápido em captar, em captação. Oh, é isto mesmo. Você dá para ele um problema de matemática para resolver, ele dá uma lida no problema, é esta fórmula. Na aplicação ele é mais lento, mas é isto, ele entendeu qual é o assunto. Eu chamaria isto, para aqueles que entendem um pouco da história antiga grega, eu chamaria isto Eureka de Arquimedes. Se lembra Arquimedes na banheira, de repente ele deu um pulo e falou, Eureka, isto! Isto é Chokhmah. Chokhmah é isto, o raio. Na linguagem dos cabalistas, a Chokhmah, a sabedoria, é chamada o raio, que dá a primeira, é isto. Quando você começa a desenvolver, quando você começa a aplicar a fórmula, a explicar isto, isto já é entendimento, se chama Bina. É entendimento. E você vê que tem pessoas diferentes, tem pessoas que são muito bons para inventar coisas. Existem pessoas que são pagas, consultores, pessoas nos negócios que sabem inventar ideia fabulosa. Vamos importar da China aquilo, vamos quebrar aqui, vamos vender um navio aqui, vamos comprar petróleo a descoberto. Muito espírito inventivo, muita Chokhmah. Agora, o cara, colocar isso na prática, aplicar, pegar telefone e fórmulas, não entende nada. Tem outros que são excelentes executivos. Isto é uma pessoa que tem o cérebro de Bina desenvolvido. Ele tem muito entendimento, menos sabedoria. E depois existe uma terceira coisa que se chama conhecimento. Conhecer, o cara se lembra do que ele aprendeu, ele tem conhecimento. Ele aprendeu um livro, 2 anos depois se fala deste assunto com ele, está gravado na memória. Isso é conhecimento. Da'at. Da'at significa uma ligação profunda, um conhecimento, está lá gravado. Está claro? Me parece que essas 3 coisas são distintas, mas são necessárias. Cada professor, cada transmissor, cada pessoa que quer passar uma ideia tem que ter essas 3 coisas. Sabedoria, entendimento, e tem que entender do assunto. O professor que está dando uma aula e não entende do assunto, se percebe automaticamente. E se ele não conhece a matéria, não vale. Só tem estas 3 coisas. São já 3 poderes da alma. Estes 3 são chamados intelectuais. Depois nos passamos para os poderes mais emocionais. Os emocionais são chamados em hebraico Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Tradução. Bondade, severidade, beleza, vitória, esplendor, fundamento e majestade. São sete emoções que cada um de nós tem. E eu vou lhe explicar o que significa. O professor entra na aula, o primeiro dia, ele está lá na USP, os alunos são sentados. É uma aula de matemática. Ele quer dar bondade. Para transmitir, ele tem que ter bondade. Ele tem que querer que o aluno saiba. Ele tem que querer dar para o outro. Senão, não funciona. Ele tem que querer enriquecer a bagagem do aluno. Bondade. Reset. Agora, se ele tem demais bondade, e na primeira aula ele vai submergir este aluno e começar a falar com ele de Einstein, e de Newton, e de todo mundo de uma vez, o aluno afunda. Não funciona. É demais para a cabeça dele. Ele tem que saber pesar. Ele tem que saber medir. Existe uma palavra, ele tem que saber dosar. Isto é a palavra certa. Isto é a força de Gvura. Gvura significa a severidade. Ele tem que ser severo consigo para não transmitir demais. O justo meio entre os... Agora, se ele é demais severo, ele chega à primeira hora, à primeira aula, ele dá somente um pouco de conhecimento, os alunos não vão gostar. Ele tem que saber medir justamente como funciona. Isto é a terceira força. Isto se chama Tiferet. Tiferet significa o justo meio, a beleza entre quanto dar e quanto não dar. Ele tem que saber exatamente quanto dar e quanto não dar. Isto é a beleza. Se nós temos já este professor que está querendo transmitir para os outros, ele tem que ter amor, ser um pouco severo e duro para não dar demais, e o justo meio entre os dois. Depois existe a força que se chama Netzach. Netzach significa vitória. Onde que entra a vitória aqui? O professor tem uma aula na USP. Na mesma hora, na televisão, está mostrando uma partida de futebol da Copa na Itália. O que ele vai fazer? Ele vai dar a aula ou ele vai olhar a televisão? Ele tem que vencer. Ele tem que vencer dentro de si as vontades distantes e diferentes para dar uma boa aula. Isto é Netzach. Depois tem Hod e Yesod, que são dois atributos, duas forças, que são a ligação do professor com o aluno. Ele tem que gostar desse aluno, tem que se ligar com ele. E depois existe o décimo atributo, a décima força, não vamos entrar nos detalhes, mas a décima é majestade, autoridade. Tem que haver autoridade, senão não funciona. Tem que haver respeito. Se não há respeito, não há autoridade, a coisa não funciona. Só que o que a gente demonstrou, simplesmente, hoje não é uma aula sobre os 10 atributos, por isso não quero entrar demais nisto, apesar que nós estamos num curso de mística, por isso eu tive que explicar isto, porque isto é a base do número 10, isto é a base do número 7, e isto é a base do número 3 no judaísmo. São três números essencialmente importantes. O que nós temos? Três atributos emocionais, três atributos intelectuais, três poderes intelectuais, sabedoria, entendimento, conhecimento, Chokhmah Binadat, que aliás faz o acróstico da palavra Chabad. Nós temos sete atributos emocionais, bondade, severidade, ou você pode chamar isto amor e temor, se você quer. Você tem a beleza, você tem a vitória, vencer a zona, até a autoridade. O que acontece? Da mesma forma que nós aqui, quando queremos transmitir algo para o nosso próximo, fazemos uso destas sete forças da nossa alma, lá em cima, Deus, em qualquer transmissão, em qualquer fluxo de vitalidade que Ele manda para nós, em qualquer bênção que Ele abençoa a gente, passa por estes 10 receptáculos, por estas 10 esferas que são chamadas os 10 sefirot, os 10 atributos divinos. E já que lá em cima há 10 atributos, por isso que nós, na nossa alma, nós temos esses 10 poderes. E não o contrário. Já que lá em cima é assim, por isso que aqui é apenas um reflexo. Entenderam bem? Está bem claro? E agora a gente entende que nós temos na nossa alma esses 10 poderes, porque lá em cima há esses 10 sefirot. Em qualquer mundo, quando Deus transmite para os anjos, no mundo de Yetzirah, quando Deus passa para as almas, no mundo de Atzilut, que nós veremos daqui a pouco, não importa onde que seja, passa sempre. Assim Deus instituiu, isto é a maneira que Ele escolheu, Ele podia ter escolhido 11, 12 ou 15, mas Ele escolheu 10, e esse número para nós, esse número ficou um número redondo, importante e sagrado. E por isso que aqui embaixo também nós temos esses 10 poderes. Só que Deus deu o livre-arbítrio. Estes 10 poderes não existem somente na alma boa nossa, na alma divina, na boa inclinação. Eles existem também na alma animal. Você pode ter amor a coisas boas. amor à bondade, à beneficência, aos pobres, aos doentes, e você pode ter amor aos armas, ao terrorismo, à matança, ao assassino. Existe o amor na alma divina, existe o amor na alma animal. Você pode vencer vontades erradas, e pode ser que o ladrão, quando ele está roubando, de repente, na última hora que ele está fazendo o assalto no banco, entra na cabeça dele. Mas por que você está fazendo isto? Você sabe que não é bom. Só ele vence este pensamento bom para roubar. O que, que ele fez? Ele fez uso da vitória do Netzach, em hebraico, da alma animal dele, para vencer boas vontades, bons pensamentos. Agora que a gente entendeu isto, a gente pode voltar a entender um pouco melhor o número 10, 7 e 3. 10 é o quórum judaico. 10 em hebraico se chama uma edá. Edá é uma congregação sagrada. Está escrito com um judeu que fez um ato bom na frente de 10 outros irmãos dele. Se chama um Kiddush Hashem Barabim. Ele santificou o nome de Deus na frente de uma congregação. 10 pessoas assistiram que ele, em vez de fazer uma coisa errada, ele devolveu o troco na loja. Ou ele fez um ato bom, ele defendeu uma posição. Mesma coisa se uma pessoa envergonha a nossa fé, ou a Deus. Na frente de 10 pessoas, se chama Hilul Hashem Barabim. Ele profanou o nome de Deus na frente de uma congregação. A congregação para nós é muito importante. 10 pessoas está escrito, Kol Kabir Lo Yimas, uma voz de uma congregação, Deus não refusa. Deus não recusa. Esta voz sobe, os portões são abertos para ela. 10 é um número sagrado para nós. Ele volta em muitas oportunidades no judaísmo. É um excelente número. O número 10 é muito bom, muito especial. E agora vamos abrir o 10 entre 3 e 7. O número 3, nós sabemos, ele existe. Nós encontramos ele principalmente nas leis penais. No código penal judaico, a gente sabe que o tribunal mais pequeno, a mais pequena instância judicial no judaísmo se chama um bedin, um din torá. E um din torá tem que ser 3 juízes, 3 dayanim, 3 rabinos que entendem das leis. Isto é um quórum de 3. 3 você já pode fazer hatará, você pode anular votos. 3 você já pode formular uma lei, uma legislação. 3 você pode fazer compromissos quando há litígios. O número 3 é importante. Onde que nós encontramos o 3 no judaísmo? Só vamos olhar um trecho no Talmud muito interessante. O Talmud está dizendo na Gemara Shabbat que Deus deu a Torá para o povo de Israel, que é um povo tríplice, no mês tríplice, no terceiro mês, através do homem que era o terceiro, é uma Torá tríplice. E assim a Torá, o Talmud continua com muitos exemplos. Vamos tentar explicar isto. Quando que a Torá foi dada? No terceiro mês. No mês de Sivan, Nisan e Sivan. A Torá foi dada através de quem? Moisés. Moisés é a terceira pessoa. Miriam, Aharon, Moshe. Moshe é o terceiro nascido do ventre materno de Yocheved. Foi dado para um povo tríplice. Por que com um povo tríplice? Cohen, Levi, Israel. Tribos são doze. Temos 3 tipos de categorias judeus. Cohen, Levi e Israel. Nós temos uma Torá tríplice. Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, que é o Pentateuco. Neviim, os profetas. E Ketuvim, os apócrifas, o que nós chamamos as escrituras. Os salmos, o livro dos provérbios, assim em diante. E assim a lista é comprida com o número 3. É muito especial e muito bom. A gente sabe que o povo de Israel tem os 3 patriarcas. O povo de Israel é conhecido por ter 3 qualidades inatas, o Talmud diz. O Talmud diz que o povo de Israel tem 3 qualidades inatas. Eles são bondosos, piedosos e têm vergonha. Os judeus têm estas 3 qualidades de maneira inata. Nós sabemos que o número 3 volta várias vezes. O que, que o número 3 tem de tão especial? Primeira resposta, o número 3 automaticamente é um reflexo destes 3 atributos intelectuais. Mas o número 3 é mais profundo. Vamos tentar entender o melhor o que significa 3. Para entender o 3, temos que voltar ao 1 e ao 2. 1. Deus. 1 tem só Deus. Não existe outra coisa que 1 neste mundo, só Deus. Tudo o resto é pluralidade, é dualidade e assim diante. Echad é Deus. Nós, todo dia, os judeus, na nossa reza, falamos Shema Yisrael Hashem Akeno, Hashem Echad. Que, aliás, Echad, o valor numérico é 13. Eu vou voltar nisto quando vamos falar de 13. 1 é Deus. E existe realmente, apesar que a gente sabe que tem um Kohen Gadol, um sumo sacerdote, tem um Aron HaKodesh, tem uma arca sagrada, tem um Melech, um rei no povo de Israel, David ou Salomão, que seja, mas um verdadeiro é Deus. Não há outra coisa. Dois, o número 2 representa exatamente esta dualidade que está no mundo, que a verdade, na verdade é apenas uma pluralidade. 2, que é? Céus e terra, o bem e o mal, o doce e o azedo, escuro e claro, e todas as dualidades, positivo e negativo. Tudo, na verdade, a gente sabe agora com a ciência moderna que dentro de tudo existe elétrons e prótons, existe positivo e negativo, existe magnetismo, existe uma dualidade. A dualidade representa o mundo criado, as criaturas. 1 é o Criador e 2 são as criaturas. 2 é o mundo criado, as coisas tangíveis, físicas, a matéria. A matéria é 2. O que é 3? 3 é apenas a soma entre 1 e 2, obviamente. A gente encontra muitas coisas que são o número 2, apesar que o número 2 não é um número especial no judaísmo, mas nós temos as duas tábuas da lei. Todo mundo conhece esta música de Echad Mi Yodea. Quem conhece 1, quem conhece 2, a gente canta em Pesach até 13. 2 Neluchot Abrit, são as duas tábuas da lei. Por que duas tábuas da lei? A gente sabe, no lado direito de uma tábua são as leis entre o homem e Deus. Acreditar num Deus único, não ter ídolos, guardar o Shabbat, não profanar o nome divino. E a tábua da esquerda são as leis entre o homem e seu próximo. Não matarás, não roubarás, não cometer adultério, não cobiçarás. E assim diante. São a direção vertical e horizontal que são realmente os dois parâmetros importantes para fazer esta religião nossa. Mas o 2 não é especial, porque o 2 afinal é a pluralidade da criatura, da criação. O 3 que conta para nós, o 3 é a soma dos 2. O que significa o 3? O 3 representa a ligação entre a criatura e o Criador. O 3 representa as duas coisas em conjunto. Vocês todos sabem que há 2 caminhos como a gente melhorar este mundo. Um caminho é trazer mais divindade para cá. Você traz fluxos divinos para cá. Isto normalmente é o trabalho dos tzadikim. Os grandes homens tentam trazer fluxos divinos a cá. Os homens mais simples, os Baalei Tshuva, aqueles que voltam para Deus, eles optam por um outro caminho, elevar o mundo para Deus. Isto que a gente está tentando. Existem aqueles que trazem divindade para cá. Existem outros que estão pegando o mundo físico e tentando elevá-lo. Como que você eleva o mundo físico? Você pega um pedaço de madeira, você faz aqui uma mesa onde você vai ler a Torá. Você pega um pedaço de couro, você faz uma mezuzá. Você pega um pouco de gordura animal, você faz uma vela de Shabbat. Assim a gente tenta elevar o mundo. São 2 caminhos, trazer de cima para baixo ou de baixo para cima. O 3 representa os 2 juntos. No primeiro templo, por que o povo judeu vai ter 3 templos? Nós tivemos o primeiro templo, era uma época de tzadikim, tudo não era bom. Segundo templo, já era depois dos pecados graves, depois do exílio na Babilônia, no Iraque, aliás. O que aconteceu? O povo voltou para Deus. É já uma outra coisa, o povo está voltando a elevar o mundo físico para Deus. Por isso que o segundo templo demorou mais que o primeiro, porque ele era mais físico. Apesar que não havia mais a arca sagrada, mas o segundo templo demorou 420 anos. O primeiro apenas 410 anos. Mas isso não basta. Os 2 foram destruídos. Por que os 2 foram destruídos? É muito simples. Quando você tem uma luz divina que vem cá, é uma luz muito forte. Mas se o homem não se preparou, ela evapora. Tem que ter um receptáculo para ela. Se vai chover aqui dentro da sinagoga, uma bênção divina chover, não é? não vai crescer nada, porque a gente não arou, não lavramos a terra, não vai crescer nada. Só quando você tem uma luz divina forte, ela é forte, mas não tem o que pegá-la. Quando você tem um trabalho que o homem faz, de baixo para cima, é uma coisa bonita, mas está limitada, porque o homem fez. Estão seguindo bem? Nos dois trabalhos, tanto de cima para baixo, como elevar o mundo de baixo para cima, há uma desvantagem. A desvantagem no trabalho de cima para baixo é que não há receptáculo para receber. O homem não fez nada, não se mudou. No trabalho de baixo para cima, o homem se mudou, se melhorou, ele está levantando-se. Mas é ele que está levantando, ele está limitado. E isto é a razão, isto é o motivo por que o primeiro e o segundo templo foram destruídos. Porque não havia possibilidade de ficar todo o tempo. No terceiro templo, e isto é a característica do número 3, o número 3 são as duas coisas junto. Haverá o caminho, haverá o trabalho de trazer a divindade de cima para baixo e haverá o caminho de levar o mundo para cima. Só que acontece? A gente vai ter uma luz de Deus infinita e a gente vai ter um receptáculo para receber. E por isto que o terceiro templo será eterno. O terceiro templo não será nunca mais destruído. Ele está demorando, eu concordo com você, mas estamos perto. O que acontece? No terceiro templo virá de Deus uma luz divina e o homem será preparado. Aqui você tem luz e receptáculo, você tem onde guardar, você arrou a terra e tem uma chuva boa. Cresce as melhores frutas. O número 3, ele simboliza esta união perfeita entre o Criador e a criatura. E a gente vê isto em todos os casos que eu mencionei de 3. Vamos tentar pegar alguns casos. Abraham, Yitzhak e Yaakov. Qual era realmente o mais escolhido entre os 3 patriarcas? Jacob. Abraham ainda tinha um filho Ismael. Yitzhak tinha um filho Esaú. Abraham, o que ele era? Bondade, transmitir de cima para baixo, dar. Yitzhak era, na verdade, severidade. Yaakov junta os dois. Você tem a mesma coisa nas 3 rezas nossas. Shacharit, Minchá e Arvit, semana passada eu expliquei isto. A terceira é mais elevada. Você tem isto nos meses. Por que o Talmud faz questão de frisar qual é o mês que recebemos a Torá? Nissan e Iyar Sivan. Claro, Nissan, saída do Egito. Deus veio ao nosso encontro, nos tirou do Egito. Não era pelo mérito nosso. A gente não fez nada. Iyar é o mês do Omer. A gente se força. A gente se esforça. A gente faz alguma coisa. Nós estamos se melhorando. Sivan, recebimento da Torá, as duas coisas se juntam. Moshe subiu na montanha e Deus, a nuvem desceu na montanha. A junção das duas coisas. Isto é o terceiro mês, estou pegando bem. 3 significa as duas coisas. Pesach, Shavuot e Sukkot. Pesach simboliza como Deus está vindo nos tirar do Egito. Shavuot, nós recebendo a Torá. Sukkot, nós nas cabanas, a junção dos dois. O templo, primeiro, segundo, terceiro. E assim diante, Chesed Gvura Tiferet. Qual é o atributo mais bonito? Qual é a beleza? Terceira, Chesed, bondade. Mas ainda pode ser demais. Severidade, pode ser demais. Qual é o justo meio? A beleza entre os dois. Isto, na verdade, é a síntese entre a tese e a antítese. Isto que está no meio, o justo caminho do meio. E assim diante, a gente pode dar exemplos e exemplos. Isto é a explicação do número 3. O número 3 é um número muito especial no judaísmo. Parando mais uma vez no número 7. Quando a gente olha a criação do mundo, a gente sabe que lá o número 7 aparece várias vezes. De uma maneira incrível. Quer dizer, muito mais fora do normal, eu diria. Eu tenho aqui alguns diagramas que foram feitos por computador, se alguém quer depois dar uma olhada. Mas é muito chocante como você vê imediatamente que no primeiro dia, por exemplo, quando houve a criação da luz, que a luz, afinal, é o motivo pelo qual nós vivemos, isto é a missão nossa. O que é a missão nossa, se não é iluminar? Quantas vezes aparece a palavra or no primeiro dia? A gente vê isto imediatamente, 7 vezes a palavra or.
Desculpa, eu acho que estou errando aqui.
Nós temos 5 vezes a palavra ou desculpa. Isto é uma alusão aos 5 livros da Torá, como iluminar, e nós temos 7 palavras no primeiro verso. No primeiro verso, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz, no início Deus criou os céus e a terra, 7 palavras. Todo o primeiro dia, quantas palavras? 35, um múltiplo de 7. E aqui ele está dando, contando quantas vezes aparece a palavra Shvi, pois é no sétimo dia, no Shabbat. Vayechal Elohim ba-yom ha-shvi'i, vayishbot ba-yom ha-shvi'i, vayevarech Elohim et yom ha-shvi'i, Deus abençoou o sétimo dia, etc, etc. Ele parou no sétimo dia e descansou. Quantas vezes número 7? 7 vezes. E assim todos os números chaves, aqui tem uma relação que foi feita por computador, não importa tanto os exemplos, mas se você pega a palavra chave em qualquer porção da Torá, por exemplo, o dilúvio, certo? É uma porção, você pode ver quando começa o dilúvio e quando ele termina. Qual a palavra-chave no dilúvio? Que Deus está aniquilando, que Deus está acabando com os homens, com a humanidade. Isto na Torá está escrito, La'ashrit kol basar, acabar com qualquer carne, com qualquer corpo. Você pega a palavra kol basar, quantas vezes em toda a porção? 7 vezes. E assim a gente vê, Abraão chega pela primeira vez na terra de Israel, depois que Deus disse para ele sair da terra do pai, da casa do pai, ir para a terra de Israel. Qual a palavra-chave? Haaretz, a terra de Israel. Quantas vezes? 7 vezes. Moshe está lutando contra o povo da Amalek. Quantas vezes? 7 vezes. Assim tem provas, o número 7. Ou são múltiplos de 7, mas sempre 7. O número 7 é um número muito chave, muito especial. Dentro da nossa literatura, na porção da Maná, o pão celeste, quantas vezes a palavra? 7. E assim em diante, sempre 7. Quantas festas judaicas nós temos durante o ano? Pela Torá. Nós temos, vamos analisar junto, nós temos pela Torá um dia de Rosh Hashanah. Tem um dia a mais, a gente sabe na diáspora, mas pela Torá um dia de Rosh Hashanah. Um dia de Kippur. 2 dias de Pesach, o primeiro e o último. 2 dias de Sukkot. É um dia de Shavuot. 7. 7 festas. Nós temos 7 vezes 7, o múltiplo de 7, entre Rosh Hashanah, entre Pesach e Shavuot, o dia do recebimento da Torá. O número 7 volta no ano sabático, como mencionei antes. Muitas vezes, se a gente olha bem a vida dos patriarcas, que eles são os alicerces da nossa nação, a gente vê que 7 vezes Deus apareceu para Abraão, 7 revelações. E disse para ele 7 bênçãos, exatamente 7. Te farei um povo grande, engrandecerei teu nome, te darei filhos, 7 bênçãos. Yitzhak, 7 vezes foi abençoado por Deus. Quando Yitzhak abençoa o filho dele, Jacob, 7 bênçãos. E assim diante, o número de 7, realmente, muitas vezes, 7 meses foi presa a arca sagrada na guerra contra os filistinos. A gente sabe isto. Samson cortou o cabelo dele 7 vezes antes de adquirir a força dele, como a gente sabe. E o número 7 volta muitas vezes. Por quê? O que é o número 7? Uma das explicações, já falamos, o número 7 é apenas um reflexo. É apenas a encarnação, eu diria, destas 7 forças emocionais que o homem tem. Tudo que tem a ver com as emoções, se vocês analisam bem, em qualquer assunto que eu mencionei, os 7, vocês vão ver que está ligado a um assunto sentimental. 7 dias de alegria para o noivo ou a noiva. 7 dias de luto que Deus nos livre. 7 bênçãos embaixo da roupa. 7 voltas para a noiva Ashkenazi. 7 vezes... 7. O que são? São emoções que estão saindo para fora, estão se levando à tona. Isso, na verdade, sempre assuntos emotivos. É apenas um reflexo destes 7 atributos emocionais que existem lá em cima no mundo espiritual e que existem aqui na nossa alma. Outra explicação, que na verdade é igual, talvez, mas mais palpável, uma explicação do Maharal de Praga. Todo mundo ouviu falar do Maharal de Praga, daquele famoso, nós falamos do golem, daquele robô que ele fez na cidade de Praga. O Maharal de Praga fala o seguinte: prega qualquer objeto na sua mão, qualquer objeto físico que vocês têm Imagina a sua mão. Você olhando para ele, você vê imediatamente que tem seis extremidades. Tem o norte, tem o sul, tem o leste, tem o oeste, cima e baixo. O que, que se chama hoje na linguagem moderna? Tem três dimensões, tudo é tridimensional. Para ter três dimensões, você tem que ter seis pontos. Certo? São os quatro pontos cardinais, mais cima e baixo faz seis. Em outras palavras, os parâmetros para definir algo físico neste mundo, seis. Isto quando você está falando só do corpo físico. Nós sabemos que atrás do físico há uma faísca divina. Isto é o sete. O que significa o sete? O sete é para nos mostrar o que é algo na tua frente. Sete significa seis os parâmetros, mas a divindade que está dando a vitalidade, que está permitindo o objeto existir, sete. Sete é de novo, se a gente quer, como no número 3 nós temos a ligação entre a criatura e o criador, o sete simboliza a mesma coisa, diz o Maharal de Prague. A ligação, para citá-lo, o sete é uma expressão para uma dimensão espiritual. Eu estou citando textualmente. Isto é a maneira de demonstrar a ligação do eterno, do criador, com o mundo físico e material. Entenderam bem? Em outras palavras, o sete é uma expressão de uma dimensão diferente que a gente não vê, mas que está dentro da matéria que está simbolizada pelos seis. E isto é a mesma coisa já extrapolando para os 50, que o número 50 no judaísmo também é um número chave, porque é o número que vem imediatamente depois de 49. Shavuot, o dia de recebimento da Torá, aconteceu quando? No momento que os judeus pararam a contagem de 49 dias. Está escrito Hamishim Yom Tisporlach, o 50º dia, houve o Sinai, o recebimento da Torá. O jubileu vem imediatamente depois dos 49 anos de trabalho. O que, que acontece no jubileu? A Torá nos dizia que no jubileu caíam as fronteiras, as barreiras, as limitações eventuais. No jubileu, cada 50 anos pela Torá, voltavam as casas, ou diria melhor, os terrenos, para os proprietários originais. Como hoje, você sabe, na Inglaterra, por exemplo, você compra uma casa, você compra a casa, mas não compra o terreno. O terreno continua sendo do Estado, e cada 100 anos existem leis a respeito. A mesma coisa a Torá dizia, para uma preservação das tribos, ou da integridade territorial, cada 50 anos, os operários eram livres, não precisavam mais trabalhar para seus donos. Havia uma volta de cada um para sua família, das terras para sua família. Uma liberdade, uma caída das restrições. O que é Shavuot, o 50º dia? Uma liberdade, porque não existe liberdade sem Torá. Não existe liberdade sem espiritualidade. O homem que não coloca conteúdo na sua vida não é um homem livre. A verdadeira liberdade é quando você tem também um conteúdo espiritual que te acompanha. O que é o 50? O 50 é exatamente a mesma coisa que o 7. O 7 você tem o número 1, que é o Deus que se junta aos 6. O parâmetro espiritual, da dimensão espiritual, como diz o Maharal. A mesma coisa é o 50. O 50 é o número que simboliza a grande sabedoria divina. A faísca divina se juntando com a matéria para dar para ela a verdadeira liberdade. Nós sabemos pela Kabbalah, pela mística, pela Hassidut, existem 50 portões de sabedoria, de entendimento. Em hebraico, Hamishim Sha'arei Bina. O homem sozinho na sua vida pode atingir até o 49º nível de entendimento. Mas que isto ele não pode. É difícil. Mesmo o maior homem, o maior profeta nosso, que nós tivemos, Moisés, Moshe Rabbeinu, atingiu 49 níveis de entendimento. No dia da sua morte, Deus deu de presente para ele o portão 50. Onde que a gente sabe isto? Explica o grande mestre Luria, o cabalista, que a gente sabe que o Moshe foi enterrada na montanha Nevo, apesar que a gente não sabe bem onde que é. Deus não queria nos revelar a sepultura de Moisés. Mas Nevo, em hebraico, você pode dividir em dois faz a palavra Nun, Bo. Nun é 50. Neste dia, ele recebeu 50. Em outras palavras, o 50 é a mesma simbologia que o 7 em relação ao 6. Isto é o 50 no judaísmo. Vamos falar de outros números chaves, porque com três números a gente ainda não joga na lota. Precisa mais um pouco. Vamos falar de um pouco de outros números. O 5, para começar. Todos nós sabemos que o 5, Hamsa, é um número muito especial. Já mencionei ele que há 5 partes na Torá. Estas 5 partes na Torá são chamadas Hamisha Humshei Torá. Em hebraico a palavra Hamsa ou Hamisha, 5, significa também armado, forte. Todos nós sabemos que o 5 representa a mão que para qualquer influência errada. O 5, se a gente olha bem, o número 5, em hebraico, Hamisha, olha bem um pouco as letras, você tem Sameach Hashem, alegre com Deus. O Hamsha, você vira as letras um pouquinho, faz na verdade a palavra alegre com Deus. Que já explicamos no passado que a melhor maneira de servir Deus é com alegria. A melhor maneira de passar por aqui neste mundo é com alegria, é com positivismo. A própria palavra Mashiach, aliás, se já falamos da alegria, Mashiach são as mesmas letras que Sameach Yud. Alegre com tuas 10 forças que você tem dentro da alma. Porque a gente sabe que a divindade não vai pairar lo mitoch atzvut velo mitoch atzlut. Não através da tristeza nem da depressão, apenas pela alegria. Os profetas na antiguidade não eram capazes de profetizar se não havia alegria. E o Hamisha, o 5, que representa a Torá, afinal, porque o Hamisha é o número que representa a sabedoria da Torá, os 5 livros de Moisés, ele tem dentro de si a verdadeira alegria com Deus. O rei representa Deus. Já falamos que Ish e Isha, junto, homem e mulher, eles têm dentro de si o Yud e o rei, que é o nome de Deus. Aliás, Sameach, já que estamos falando da alegria, a gente pode entrar um pouco mais em detalhes. Hamishá são as mesmas letras que Simcha, claro. Sameach, o Shin é Eish, fogo. O Mem é Maim, água. E o Chet é Chaim. Água, fogo e vida. É isto que precisa para fazer um corpo humano. Água, fogo e Chaim, vida. E isto faz a palavra Hamesh, que são as mesmas letras que Sameach. E Hamishá são as mesmas letras que Simcha, alegria. Isto é o número 5. Número 6, 6 volumes da Mishnah, não é um número tão conhecido, 7 já falamos, 8, 8 é um número muito bom também no judaísmo. 8 está acima do 7, mas você não chega a 8 sem ter 7. Não? Não vale para todos, nós temos uma coisa que tem muito especial no judaísmo que é 8. O que, que nós temos no número 8 no judaísmo? Quê? Fala, fala, oito. Uma coisa. O Brit Milá, circuncisão. Meus amigos, os nossos livros perguntam por que o Brit Milá é feito no oitavo dia. Dizem os livros o seguinte. Havia um homem que queria entrar direto no palácio falar com o rei. Só falaram para ele, escuta, antes de falar para o rei, os guardas lá, avisaram o rei mandou que ele passa um tempo com a rainha, com a matrona, e depois ele pode falar comigo, não imediatamente comigo. Explica o Midrash qual é a simbologia, qual é a alegoria. O Brit, que é uma aliança na carne, no corpo do judeu, para ele se ligar com Deus, com a essência divina. Antes disto ocorrer, disse Deus, você vai falar com a rainha. Quem é a rainha? Shabbat Hamalka. Shabbat. Por isto, cada homem judeu, antes de fazer seu brit, tem que passar um Shabbat. E para passar um Shabbat, tinha que ser no oitavo dia, obrigatoriamente. Só que a gente vê? O sétimo dia é o Shabbat, que é o descanso. Mas o Shabbat ainda não é com a essência divina. O oito é a essência divina. vem depois do ciclo normal, como explica o Rashba Rabbi Shalom, Shlomo Ben Aderet, um grande filósofo do século XI. Existe o ciclo normal que Deus instituiu aqui no mundo, 7, 7, 7, como explicamos, existe acima do normal, isto é o número 8. O 8 simboliza a época messiânica. O 8 simboliza aquela época na qual Deus vai se revelar em todo o seu esplendor, a essência divina, acima do ciclo normal que nós estamos acostumados. Onde que a gente vê isto? Pega o 8º dia de Pesach, toda a leitura da Haftarah, só sobre Mashiach. 8º dia de Sukkot, é o dia mais alegre do mês inteiro. Shmi Atzeret, Simchat Torah, a gente se alegra. É uma coisa fantástica, a gente se liga com Deus. Isso é com a essência. 8º dia, a gente faz o Brit. O Talmud diz que a harpa de David tinha 7 fios. A harpa de Mashiach, porque ele também será um músico, terá 8 fios. É claro que o Talmud não quer nos dizer uma descrição apenas do instrumento de música, como que ele será. Aqui é muito mais profundo. O número 6. O número 6, em contradição ao número 9, de acordo com o judaísmo, o número 6 representa a mentira. Você sabe que realmente no judaísmo existem valores numéricos para as letras e a palavra mentira no judaísmo é sheker em hebraico. E sheker em gematria que é a ciência dos valores numéricos, ele equivale a 6. A palavra mentira vale 6. Obviamente se você não pega os zeros, se você não considera os zeros, sheker, você tem um shin que vale 300, kuf 100, reis 200, são 3 mais 2 mais 1, fazem 6. Só a gente costuma dizer que o número 6 é o número da mentira, enquanto que a palavra verdade, emet, a palavra emet vale 9. Emet, você tem um Aleph, você tem o 4 do Mem, de 40, e o 4 de 400. Total 9. Aliás, interessante, tudo por coincidência divina, que o 6 é exatamente o contrário do 9, apesar que isto foi feito mais tarde com os números da álgebra, mas 6 e 9, olhando para a forma física deles, são contrários. E realmente o 6 representa o número da mentira no judaísmo, enquanto que o 9 é o número da verdade. O 9 é um excelente número. E os nossos sábios nos dizem uma coisa interessante, que a palavra sheker, em hebraico, sheker, mentira, é formado de 3 letras que estão, uma segue a outra no alfabeto hebraico. A gente sabe que as penúltimas letras do alfabeto são Kuf, Resh, Shin, que forma a palavra Sheker. São 3 letras que são realmente seguidas. Enquanto que a palavra Emet, verdade, é composta de 3 letras as mais distantes possíveis. Emet, o Alef, é a primeira letra, o Mem é a letra do meio, e Taf é a última letra do Alef Beit. Por que isto? Nos dizem os nossos sábios o seguinte: a mentira tem que se sustentar sempre através de uma outra mentira. Uma pessoa que começa a mentir vai ter que seguir com outra mentira. Por isso que eles estão justaposados, eles estão realmente um perto do outro. E os mentirosos se unem. Enquanto que a verdade é verdade em qualquer lugar. Qualquer lugar que seja a verdade é sempre verdade. Por isso pode ser distante. Verdade é sempre verdade. No início, no fim, no meio, sempre ela será verdade em qualquer posição que ela se encontra. E por isso que todos os múltiplos do número 9 são sempre 9. 2 vezes 9, 18. 1 mais 8, 9. 3 vezes 9, 27. 2 vezes 7, 9. E assim se pode ir em diante fazer 1.583 vezes 9. Você adiciona os números, todos os múltiplos de 9 são 9, porque a verdade é sempre verdade. O número 8 que nós pulamos, que vem logo depois do 7, 6 e 9 comentamos junto, mas o número 8... A gente sabe que é o número que segue o 7, 7 representando o ciclo normal da vida. A gente já comentou bastante o 7 é um número chave, um número especial, querido e muito frequentemente a gente encontra ele. O número 8 representa o que está acima do ciclo normal. Se o 7 é a época atual, o 8 representa a época messiânica, a época na qual Deus se revela no seu esplendor. É por isso que a gente diz que 7 são os dias da semana e 8 é o Brit Milá, a ligação com Deus. 7 é o Shabbat, mas 8 é a relação com Deus mesmo. E este número se revelará em seu esplendor na época messiânica. A gente costuma dizer que a harpa do rei David tinha 7 fios e a harpa do rei Mashiach terá 8 fios. 8 é uma ligação de essência com Deus. 7 são apenas manifestações divinas, como nós temos 7 sefirot, 7 atributos de Deus. 8 é com Deus mesmo. O 8º dia de Sukkot é o mais alegre, é quando a gente dança com a Torá. O 8º dia de Pesach é o mais elevado, é quando a gente fala da futura redenção do povo de Israel, e assim diante. O número 12 no judaísmo é uma idade especial. O número 12 para uma menina já é a maioridade religiosa, mas 12 também nos lembra que é o número das tribos, os 12 filhos de Yaakov, que realmente implantou, começou a nossa nação. A partir de 12 anos, há uma mudança numa moça, que a gente sabe que nas mulheres há mais movimento, há mais força de discernir. Os homens têm realmente mais chokhmá, sabedoria, mas as mulheres receberam uma força, um poder de entendimento maior. Isso está ligado à maioridade, por isso uma moça fica madura antes do homem. De acordo com a Kabbalah, a esta idade de 12 anos é quando a alma divina, esta alma especial, ela entra no corpo de uma moça. Com um rapaz, isto ocorre com 13 anos, bar mitzvah dele. Com uma moça com 12 anos. Mas 12 anos também já é uma idade especial para o menino, para o homem. A partir de 12 anos, os votos de um rapaz já têm que ser considerados. Ele se chama em hebraico Mufle Hasamuch Leish. Ele já está perto da maioridade. O número 12 é um número especial. E de lá passamos para o 13, que 13 é um excelente número no judaísmo. Como a gente sabe, não como muita gente pensa que 13 não é bom. Ao contrário, 13 para nós nos lembra os 13 atributos de misericórdia de Deus. A gente vê na Torá que várias vezes Moshe invocou eles quando ele queria o perdão, quando ele queria apagar os erros do povo de Israel. Ele invoca 13 atributos de misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, bom, lhe carrega o pecado, ele é paciente, e assim diante. São 13. Da mesma forma que há, de acordo com a Kabbalah, 13 pétalas numa rosa que vão mudando de cores variantes, passam do vermelho para o branco, assim também através dos atributos da misericórdia divina, a gente sabe que o pecado que é vermelho está sendo apagado, está sendo perdoado, ele vira branco. 13 também é o valor numérico da palavra Echad. Echad, que a gente diz Deus é um, no Shema Israel. Se você soma as letras de Echad, Aleph 1, Chet 8, Dalet 4, junto faz a palavra 13, faz o número 13. 13 é um excelente número, metade do nome de Deus, o nome de Deus vale 26, Havaia, e 13 é a unicidade de Deus, é um símbolo da unicidade e da misericórdia divina. Existe também o número 32, o número 32, ele nos lembra os caminhos da sabedoria, da mesma forma que tem 49, ou 50, melhor, portões no entendimento, existem 32 caminhos diferentes na sabedoria, na inteligência. Isso se chama em hebraico Lamed Bet Netivot HaChochma. 32 etapas, 32 níveis diferentes na sabedoria. Alguns atingem até o número 10, outros 15, assim. São 32 caminhos na sabedoria, na inteligência. E aliás, não é por acaso que o homem tem 32 dentes. porque realmente está ligado. A gente sabe que os 32 dentes que o homem tem, ou que deve ter, depende se cada um tem todos, eles são ligados à sabedoria. E, aliás, isto existe em todas as línguas. A gente fala dentes de ciso ou de juízo. Em inglês, wisdom tooth. Em francês, dent de sagesse, que significa dentes de sabedoria. Realmente, os dentes têm uma ligação com a sabedoria. Isto forma a palavra Lamed Bet Netivot HaChokhmah, 32 caminhos da sabedoria, que o acróstico disto é Levana, que é a lua. A lua também influi sobre os dentes, como a gente sabe. Lev, 32, quando você pronuncia 32 em hebraico, Lamed Bet, é Lev, é o coração. O coração é algo importante. Deus exige que as mitzvot não sejam feitas de forma fria e automática. Tem que colocar a intenção, tem que colocar o coração, como o Zohar diz, Rahmana Libabai. Deus quer o coração. E não tem coincidência que a Torá, que realmente é o modelo de vida nosso, começa com a letra Bet de Bereshit e termina com a letra Lamed de Israel. E se você pega o Lamed e o Bet junto, porque não tem fim, a Torá recomeça imediatamente, e você tem, do fim para o começo, Lamed Bet, Lev, o coração. Falamos antes que haverá 7 milênios, da mesma forma que Deus criou o mundo em 6 dias, e no sétimo ele descansou. Assim também o mundo terá 6 milênios, e no sétimo Deus reina no mundo messiânico. Interessantíssimo que os 7 milênios, que analisa eles bem, verá que o primeiro milênio foi bondade, o segundo severidade, o dilúvio. O dilúvio e a Torá de Babel, duas destruções. O terceiro, piedade. O que aconteceu no terceiro milênio? Em 2448, o que aconteceu? O Sinai. O quarto milênio é a vitória. O povo de Israel entra na terra de Israel. No quinto milênio, Hod, esplendor foi embora, Bet-Amigdash destruído, e assim diante. E o sétimo milênio é a época messiânica, Malchut, majestade. São números 7, que são 7 atributos emocionais, eles voltam várias vezes no judaísmo em estágios especiais. E isso a gente pode ver de uma forma crescente e interessante. A bênção dos Kohanim que nós tivemos hoje de manhã, o que outros fazem todo dia, a bênção dos Kohanim, são 3 versos. O primeiro tem 3 letras, 3 palavras. O segundo tem 5. O terceiro tem 7. São os 3, 5, 7. São aqueles números que a gente falou. O 3 está acima do 2, a presença divina. Se lembra o número 3, número especial. 5, Hamsa. E 7, o número especial. 3, 5, 7. E 3, 5, 7 no total, totalizam quanto? 15. 15 é um dos nomes de Deus, Yud-Ke. Vanachnu nevarech. Yud-Ke, K. Em hebraico é Haleluca. O Yud-Ke em hebraico é 15, é um dos nomes de Deus. So, realmente o número 15 é bom. E o 3, 5, 7 é interessante. O Talmud nos diz que havia certos momentos nos tribunais rabínicos para certas coisas, começava com 3, continuava com 5 e terminava com 7. Por exemplo, o calendário, a nova lua, começava com 3 juízes, por 5, por 7. Esta sequência de 3, 5, 7 é muito importante. 8. 8 é o que está acima dos 7. O que a gente diz? 7 é a presença divina na criação, na matéria. É aquela coisa que tem no meio do objeto físico. Não os 3 parâmetros por fora, não as 3 dimensões. 8 é Deus mesmo. 8 é a essência divina. Na linguagem do Rashba, Shomer HaHekef, aquele que está acima daquele ciclo. E onde que sabemos que Deus mesmo? É muito simples. Por que o Brit Milá está sendo feito no oitavo dia? Diz o Midrash, para cada criança, antes de chegar ao Brit, tem que passar um Shabbat. E o Midrash dá até um exemplo. Alguém queria chegou no palácio, um intruso, e falou, ele quer falar com o rei. Então, o rei mandou avisar, primeiro fala com a rainha, depois fala comigo, não se entra assim tão rápido. que a rainha, Shabbat Hamalka. A rainha e o Shabbat. Cada judeu tem que passar um Shabbat antes de entrar e falar com o rei ele mesmo. Shabbat é o 7. O rei mesmo é 8. O rei mesmo é o número 8. É por isso que no judaísmo, cada vez que tem uma revelação de essência, é o número 8. O ciclo da natureza que Deus colocou, porque a natureza também é Deus. Mas são a natureza, são as regras da natureza que Deus colocou. Acima da natureza é 8. 7 é o Pesach. O 8º dia de Pesach na Galut brilha uma luz especial. A gente lê uma haftará sobre Mashiach. O 8º dia de Sukkot, Shmini Atzeret, são revelações fantásticas. O número 8, no 8º dia, no templo, desculpa, no santuário que havia dentro do deserto, no 8º dia que foi inaugurado o templo. Moshe consagrou a Aaron como um Kohen Gadol, sumo sacerdote, e tudo começou como o 8º. Nós temos também alguma coisa muito interessante. Moisés, Moshe Rabbeinu, quando louvava Deus, ou fazia um pronunciamento importante, ele usava sempre a palavra Az. Kol kilusei Moshe be'az. Todos os louvores de Moshe começam com a palavra Az. Az yashir Moshe. Az em hebraico em tom. Az é Aleph Zain. 1 e 7. 8. Valor numérico 8. Porque o que representa isto, dizem os livros místicos? O número 8 é a presença divina acima dos 7 planetas comuns, das 7 constelações conhecidas na época, que são as 7 conhecidas. Em outras palavras, isto é Deus mesmo. O número 8 representa a essência divina acima do próprio 7. Um número excelente. 7 é bom, 8 é bom. E olha o que diz o nosso Midrash. A literatura talmúdica diz uma coisa interessante. A harpa de David tinha 7 fios. A harpa de Mashiach terá 8 fios. E a harpa que se usará na época futura, após a ressurreição, 10 fios. Aqui o Midrash não quer nos falar que tipo de música estava saindo da harpa. A gente sabe que David era um grande músico, só lendo a Bíblia, só vendo os Salmos, a gente vê isso. Aqui tem um ensinamento. O mundo atual, representado pelo rei David, é 7. Mashiach, 8. E de 8 vamos, no final, na época vindoura, 10. Quando haverá a união de 3 e 7, 3 intelectuais, 7 emocionais, tá certo? E os 2 representam a presença divina aqui, 10 mandamentos. O número 10, eu pulei o 9 porque ele não é tão significativo, o número 10 representa realmente algo especial. É interessante que nos 10 mandamentos, se você olhar bem, são 7 mandamentos negativos, proibitivas, não matarás, não roubarás, e 3 positivos. E assim também os 613 mitzvot, 6 mais 1, 7 mais 3, 10. E assim a gente pode andar falando muito. Shabbat é o 7º dia, Yom Kippur é o 10º dia de Tishrei, tá certo? Mas o Yom Kippur acontece em que mês? No 7º mês. O 7º mês é um mês especial. Chodesh Hashvi, o mês de Tishrei. Todas estas festividades que estamos tendo. Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Shana Rabba. Tudo no 7º mês. Chodesh Hashvi. Quantos dias entram no Shana Kippur? 10 dias. E assim diante a gente vê aqui a ligação de 3, 7 e 10. E por isto, que o número 10 é um número perfeito no judaísmo. Representa a completitude. Quando que a divina presença paira mais numa congregação? Quando tem o minyan. 10. O quórum no judaísmo. O que se chama uma edá. Uma comunidade, uma congregação que permite ao Hazan falar o Kadish, falar o Baruch, fazer a leitura da Torá e assim diante. Quando Deus diz, vocês me santificarão numa comunidade. Venikdashti betor bene Israel. Pode me santificar quando tem um quórum. Quando? 10. Porque tem 10 atributos divinos. Chamados as 10 sefirot. Isto é a perfeição. 3 mais 7.
E por isso cada judeu tem dentro da sua alma 10 forças. E por isso quando 10 judeus comem junto, tem uma bênção especial. Apesar que quando 3 já comem junto, tem algo especial que se chama o zimum. Mas quando tem 10, a gente acrescenta o nome de Deus. Porque olha o que dizem os livros profundos. O livro do Tânia traz isto. Onde que tem 10 judeus presentes? Mesmo eles não conversando sobre algumas coisas específicas de santidade, mesmo eles não estudando Torá, a santidade é tão grande que um anjo não pode se aproximar. Porque 10 juntos é uma força. É algo especial. Não é mais 1 mais 1 que são 2. Ou 5 mais 5 são 10. É outra coisa. Como diz o Talmud, 2 pessoas não carregam a suma do que cada um carrega individualmente. É errado. Se uma pessoa pode carregar 30 quilos, e o outro 25 quilos, junto eles carregam 70, 80. 10 pessoas junto é um quórum. É algo diferente, não é mais 10 individuais, mais com Jacob, com Asher, com Gershon, não. É 10, é uma comunidade. É outra coisa. Deus criou o mundo com 10 pronunciamentos. Olha lá no Gênesis, vocês vão ver que 10 vezes Deus falou que haja luz, que haja firmamento. Fazemos o homem, 10 pronunciamentos, a Sarah Mamarot, 10 gerações de Adão até Noé, de Noé até Abraão, 10 gerações. E 10 será, na verdade, a harpa que se usa no futuro, porque 10 é o número perfeito. 12 não precisa de explicação, são as 12 tribos de Israel. E logo do 12 eu pulo para o 13. O 13 é um excelente número no judaísmo. Muita gente está com medo da sexta-feira, dia 13. Pode ficar tranquilo que dia 13, que seja sexta-feira ou outra-feira.
Hoje.
Hoje é dia 13? É. Ah, desculpa que eu não. Eu segui outro calendário, mas hoje é dia 13. So, dia 13 é excelente. O dia 13 é um ótimo número. Saiba disto, no judaísmo, para começar, 13, errado. O número errado, um Deus, se você pega errado, é 13. Aleph, plus Red, plus Dalet, faz exatamente 1 mais 8 mais 4 é 13. 13 é excelente. 13 são os atributos de piedade de Deus. A gente diz, e não somente diz, mas eles constam na Torá, que Deus tem 13 atributos de misericórdia. E cada vez que o povo faz algo errado, Moisés invoca eles e fala: Deus piedoso, misericordioso, Hashem, Hashem, Kel Rahum, Vechanun, Erech Apayim, paciente. Rav Chesed, tem muita bondade, Vemet, você de verdade, não se Chesed Lafim, você na verdade é muito generoso, bater para os futuros, e assim são 13 atributos de misericórdia. E o Zohar elabora muito a respeito, da mesma forma que a rosa tem 13 pétalas, assim Deus tem 13 atributos de misericórdia, da mesma forma que a rosa tem cores variantes do vermelho ou do branco, assim Deus de vez em quando usa mais o vermelho rigor conosco, de vez mais em quando mais o branco. Como a tradição diz, que Yom Kippur, dentro do templo, havia um fio vermelho que se pendurava no início da festa e durante o dia o fio ficava branco, esbranqueava. E o povo inteiro via como Deus perdoava, esbranqueava os nossos erros, as nossas manchas. Sou realmente o número 13, por isto, cada um de vocês viu, tem uma música especial até para invocar isto durante Kippur, durante a Selichot, Rosh Hashanah. Muitas vezes a gente fala Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Vechanun, Er, Vechapayim. 13 atributos de misericórdia de Deus. O número 13 é muito bom. E talvez, eu não sei, eu estou chutando aqui, mas quem sabe, o fato das nações não gostar do 13, talvez que tenha até uma fonte bíblica a respeito. O que aconteceu com 13? Na história de Purim tem uma história muito interessante. O nosso amigo, o inimigo Haman, fez um sorteio. Qual é o melhor dia para acabar com uma solução final, um genocídio do povo de Israel? Ele foi um precursor de Hitler. E o sorteio caiu no dia 13 de Adar. Naquele dia 13 de Adar, caiu para ele. Ele pensava que é a melhor data possível.
No final da história, o que aconteceu? Inverteu aquele 3 de dezembro, talvez era uma sexta-feira, não sei se alguém tem paciência olhar, tem calendários pro passado, interessante, dá uma olhada, talvez era sexta-feira. No final inverteu que aquele dia foi promulgado pelo rei Ahasverosh, como os judeus se defenderem, e ninguém podia mais tocar, e virou uma festa para nós, aquela festa de Purim. Só para nós dia 13 é ótimo, e outros realmente não gostam do 13, mas 13 é muito bom. 14... 13 Maimônides disse que são, na verdade, os princípios de base da fé judaica, muito bem lembrado, esqueci disto, e outros dizem 3, mas afinal, a opinião mais aceita é 13 princípios da fé, e 13 são também aqueles 13 princípios da fé, são os 13 anima a mim. 13, eu creio, eu tenho fé completa, a culpa no último da vida de Mashiach, etc. 14. 14, dizem os nossos livros, são a mão. 14 é Yad em hebraico. A mão. E não tem coincidência que são exatamente na mão, são 14 falanges. Se vocês contam bem, tem em cada dedo 3, aquele tem 2. São 1, 2, 3, vocês vão ver, são 14 falanges. Exatamente, faz a palavra Yad em hebraico. A mão. E como que se fala em hebraico a força? Koach, koyer, koach. Koach vale 28. São as duas mãos. 14. Duas vezes 14, usa as duas mãos, vocês têm 28 a força. O número bom, de novo, e especial, 15, o nome de Deus, parte do Yudkei Vavkei, a metade também um dos nomes de Deus, número 15, falamos dele já várias vezes, a suma do 3, 7 e 10, o número 15 é usado muitas vezes na Torá, nos Salmos, Haleluca e assim diante, e nós passamos para um número muito conhecido, que é 17 e 18. Pouca gente sabe do 17, mas 17 é muito bom, é Tov. A palavra Tov, bom, em hebraico, equivale a 17. E Tov, Deus pronunciou várias vezes no Gênesis, ele viu que a coisa está boa, está bem. 17 é um ótimo número. 18, Chai, vivo. Chai não é vida. Em hebraico, Chaim é vida. Chai significa vivo. Como na verdade... Os irmãos falaram para o pai, Od Yosef Chai, José está vivo ainda. Ou a gente fala, Am Israel Chai, o povo de Israel é vivo. Elohim Chaim, entendeu? Vivo, porque nós temos vida, estamos ligados a uma fonte de vida. So Chai 18 é excelente, e nós temos um número muito conhecido, que é o 26. 26 não somente por ser duas vezes 13, mas 26 equivale ao tetragrama. O nome de Deus é Yudkei Vavkei. Tem muita gente que gosta muito do 26. Adoram aquele número, um número muito especial. Yud vale 10, Hei vale 5, Vav vale 6, Hei vale 5. Duas vezes 5, 10, mais 10, 20, mais 6, 26. O número de Deus, o nome de Deus, quando se fala em 26 no judaísmo, todo mundo sabe, isto é o nome, aquele nome especial. Deus tem vários outros nomes, Shakai, Shindale, Yud, Nas Mezuzah. Deus tem o nome de Elohim, 86. Mas o nome mais conhecido, aquele chave mesmo, 26, muito bom. 30 representa a força, eu falei que a partir de 28 já tem a força, Koach, 28, 30, Ben Shloshim, le Koach, diz na verdade, 18, esqueci de falar que a idade preconizada no Talmud para casar, a partir de 18 anos, ou, como se fazia antigamente, Ben Shmonesre le Chupa, a gente já pensa, com 20, Lirdov, trabalhar, 30, a força, e 30 também representa o reinado, a majestade. Está escrito no Pirkei Avot que a majestade é adquirida através de 30 qualidades. Um outro número muito importante do judaísmo, 40. 40 é um número que aparece muitas vezes, mas muitas vezes no judaísmo. Vamos tentar enumerar junto e nós vamos chegar a ele. 40 para começar, dias do dilúvio. 40 dias de chuva quente. Depois nós temos quantos anos no deserto, o povo de Israel? 40 anos. Quantas vezes Moshe Rabbeinu ficou nas alturas? 3 vezes. Cada vez quanto tempo? 40 dias. Lá com os anjos, com Deus, 40 dias. Desde a revelação do Mashiach até a época máxima, que é a ressurreição dos mortos, de acordo com nossa tradição, 40 anos. De novo, o número 40. Está escrito que um aluno chega a entender seu mestre, a profundidade mesmo do pensamento do mestre, do professor, 40 anos depois. Arbaim shnim kai adate de marei. Assim está escrito. Leva 40 anos para chegar a entender profundamente. Oh, agora eu entendo. Interessante isto. Eliyahu Anavi, quando foi caminhar até o Jordão e se afastou também, são 40 dias, se vocês olham lá. Interessantíssimo as medidas de água de chuva para formar um mikve kasher, 40 sa'a. 40 medidas de água de chuva. E assim vocês têm muitos e muitos, desde Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur, 40 dias de Selichot, 40 dias de Toki de Shofar, e assim dia a dia. Muitas vezes voltam, na verdade, ao número 40. Está escrito que com 40 anos o homem chega ao entendimento. Ben Arbaim le Bina. Por isto alguns dizem que antes de 40 o homem não deve estudar coisas de mais profundas e assim diante. Porque com 40 anos complementa-se a Bina, o entendimento. O que, que representa o número 40 no judaísmo? Dizem os nossos sábios que 40 é o número que simboliza a subida de um estágio inferior para um estágio superior. Quando tem uma mudança, uma metamorfose na pessoa, quando alguma coisa essencial vai mudar nele, precisa de 40. O povo de Israel saiu como escravos no deserto, do Egito. Iam se transformar, homens livres, com uma cultura, com o judaísmo, entrar numa terra nova, 40. Moisés receber a Torá, sabedoria humana, de repente uma sabedoria divina, 40. Você passa do ano inteiro para Yom Kippur, 40 dias de preparo. Uma pessoa está impura, quer se purificar, 40 medidas de água de chuva. E assim diante, o número 40 representa a passagem de um estágio inferior, quando a pessoa está num certo nível, ele quer subir para frente. O número 70. 70 é um número também que aparece, ele é um múltiplo de 10, obviamente, 10 vezes 7, aquele 7 especial. Eu não falei do 49, mas interessante, o Maharal de Prague diz que se o número 7 representa a interligação entre Deus e a criatura, a interligação máxima é 7 vezes 7, 49. Assim ele diz. 7 vezes 7 é realmente mais ainda, aquela união perfeitíssima. Por isto que Sfirat HaOmer, 49 dias que tem para chegar, na verdade, 49 dias para preparar, para chegar a Shavuot, a união máxima. 7 vezes 7. 49 anos para chegar ao jubileu. É interessantíssimo, dependendo de quanto nós temos, voltando só um pouquinho aqui que falamos do setting, dependendo de quanto que esta ligação de Deus com a matéria, dependendo do que Deus proíbe, dependendo quanto a matéria se santifica. Olha bem, Shabbat não pode fazer trabalho nenhum, certo? Yom Tov, não pode trabalhar, mas pode cozinhar. Chol HaMoed, agora, pode trabalhar o que é necessário, onde pode haver perca. No sétimo ano, só trabalho da terra que está proibido. Indústrias, permitido. Estão vendo? Cada vez dependendo quanto que tem esta ligação. O Shabbat é a relação máxima, o sétimo. Por isso nenhum trabalho está permitido. Yom Tov não é sétimo. Alguns podem. No sétimo ano, dependendo quanto que está a revelação, só trabalho da terra. E assim diante. 49, 7 vezes 7. 50, o jubileu.
70 são 70 juízes. A corte máxima do povo de Israel, que havia já no deserto, é quando Moisés escolheu 70 anciãos para acompanhá-lo. Certo? 70 são as nações do mundo. De acordo com o judaísmo, existem 70 etnias diferentes. Da mesma forma que o povo de Israel, Jacob, desceu para o Egito com 70 pessoas da família dele, existem 70 nações no mundo. 70 grupos étnicos. Alguns já desapareceram, talvez são menos. Mas são 70 no início. E por isso que na festa de Sukkot, é interessante, a gente reza para as nações também. E nos sacrificamos, quando havia o templo, havia 70 oferendas para 70 nações diferentes. 70 anos o povo de Israel ficou no primeiro exílio, na Babilônia. Demorou 70 anos e voltaram. São 70 um número especial e terminamos com 80 e 100, porque não dá para falar de todos os números, mas o número 80 é um número muito bom, da mesma forma que ele é um múltiplo de 7. Está escrito que Moisés tinha 80 anos quando houve a libertação no Egito. Moisés foi mandado para lá, ele tinha 80 anos para tirar o povo. 80 está ligado a 70, está ligado ao deserto, 70 anciãos. E 80 está ligado à libertação. 8, de novo, é o número de Mashiach. Se lembra, 8 está ligado? 8 alguma coisa especial. Yosef tinha quantos anos quando começou a reinar? 30. Por isso eu falei que o reinado está ligado com 30. Quantos anos reinou Yosef? José faleceu com 110 anos. Reinou 80. E o número 100 é a complementação, a perfeição total, 10 vezes 10, quando realmente o homem consegue a revelar não somente as 10 forças que ele tem na alma, mas cada uma está incluída de 10. São 10 vezes 10, porque tem a bondade, na severidade, chesed b'gvura, gvura sheb chesed, e assim em diante, tem a majestade no netzach, netzach sheb hod, hod sheb yosod. Cada uma inclui a outra. Tem a bondade na severidade. Vocês estão me entendendo o que é bondade na severidade ou não? Quando um pai dá uma tapa para o filho porque ele fez algo errado, um ato severo, mas no fundo é bom. É para o bem dele. Isso se chama a bondade na severidade. Chesed shebigvura. Isso são 10 vezes 10, são 100. Quando um homem consegue elevar as 10 forças da alma dele, e cada uma tem 10, chegamos ao número 100. Isto é a complementação, a completitude, a perfeição total. E assim a gente pode extrapolar mais e mais, mas não temos a possibilidade de fazer tudo. O importante, e se vocês pegam os múltiplos, se a gente entende o que é 40, entendemos o que é 400. Se a gente entendeu o que é o número 7, entendemos todos os múltiplos de 7. Se a gente entendeu o significado do 3, entendemos os múltiplos também. Terminaremos a aula com o número 5.753, que é um número muito chave. Um dia entramos realmente no ano 5.753, em hebraico, Taf, Shin, Nun, Gimel. E o acróstico para este ano é Tehei Shnat Niflaot Gedolot. Que seja um ano de grandes maravilhas para todos nós e desejamos a vocês um ano bom e doce. Muito obrigado.
Esperamos que a palestra tenha lhe agradado e sugerimos que ouça as fitas da mesma série. F01, Histórico da Kabbalah, e F02, O Poder das Letras e Nomes Hebraicos.